Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 5h54.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevam Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Brasília! Chegou a Copa na Praia 2026, a experiência que une música e transmissão dos Jogos do Brasil em mais de 1.500 metros de telões de LED, espalhados pelo Na Praia Parque. E a cada jogo, uma programação diferente, com artistas como Saulo Fernandes, Péricles, Felipe Amorim, Belo, Pixote e mais. E o melhor, o ingresso já garante o jogo e o show no mesmo dia. Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt. Um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Tirem as crianças da frente do rádio, chegou a hora de ser bem informado e dar boas risadas e fungadas, hein? Eu ouvi!
Não fui eu.
Tá começando o Bate-Papo Metrópolis, o seu programa de notícias mais quinta série, talvez, do rádio. Acho que é bem por aí. Aqui você sabe de tudo o que aconteceu hoje, mas de um jeito bem diferente. João Pedro Melo Funguento, boa noite.
Boa noite, mas não fui eu que funguei, não.
Não foi, não. Foi Janaína Oliveira.
Olá.
Boa noite.
Se não falou nada, a gente tem aqui a culpada. Thiago Gomide, boa noite.
Boa noite, vamos nessa.
E Miriam Stone.
Opa, aqui vamos nós.
A gente fica junto até 8 horas da noite. E pode ter certeza, você vai dar boas risadas e ficar bem informado com a gente. E a gente começa o programa sempre com ela, Carol Levai, trazendo as dicas de trânsito pelas vias do DF.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Patrick, boa noite pra você e pra galera do Bate-Papo Metrópolis. Trânsito intenso pela EPTG, pro motorista que deixa EPIG e vai em direção a Taguatinga e também Ceilândia. Nesse momento, já tem retenção desde a conexão com a via. Nesse caso, quem deixa o centro de Brasília pode seguir pela estrutural. A reversa segue liberada e tem melhor fluidez. Já quem deixa o viaduto Camargo Correia, pega EPAR, sentido trevo do EPDB, e enfrenta bastante retenção na conexão com a DF-025. A sugestão nesse caso é estender um pouquinho o trajeto e se conectar à marginal da quadra 14 do Parkway, que tem fluxo liberado. A paixão pelo futebol está no fogo de chão. Caipirinhas do Bar Fogo, inspiradas em diferentes países. E você ganha uma caipirinha a cada gol do Brasil. Faça já sua reserva no fogo de chão. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Gente, vamos lá, hein? Ó, hoje a gente vai fazer um grande debate aqui no Bate-Papo Metrópolis.
Olha aí, meu.
Né? Eita. E é. Tudo bem, Janete?
Tá. Beleza. Hoje tá difícil pra ela,
beleza,
viu?
Alô, Tony Pop. Ó, e a gente vai fazer esse grande debate que vai ser mais ou menos o que a gente pretende fazer com o Bate-Papo daqui pra frente. A gente gostaria muito de trazer os dois lados de um mesmo tema, né? E no tema de hoje a gente vai falar sobre a internação involuntária de pessoas em situação de vulnerabilidade, que já foi aprovada aqui no Distrito Federal, e a gente vai trazer dois deputados distritais para falar sobre isso, né? Um falando ali de cada lado, né, os lados da moeda. E a gente vai, de fato, debater sobre esse tema. Inclusive, se você tem uma opinião formada sobre isso, caro ouvinte, mande aí no nosso MetroZap a sua opinião, 8220-1041, que é aquela internação em que a pessoa não tem escolha, né? Ela é, de fato, diz que é humanizada, né? Pelo menos, mas é uma internação involuntária, né? Dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. E a gente vai realmente debater esse assunto.
Vai lembrar, né, Patrick, isso aí já é uma demanda até de boa parte da população, principalmente ali na Asa Norte, né? Que tem um canto ali entre a UNB, que tem muitos moradores de rua, ali tem muitos crimes também, e sempre tinha esse impasse, né? Não podia tirar eles dali, não podia fazer nem as revistas ali nos alojamentos. Sim. Dele, e tinha muito bandido ali no meio também, infiltrado, né? É. Então essa medida vem para tentar amenizar a situação nessas regiões aí também.
Boa, é isso, 8220-1041. Comunicação já aberta para você participar também. Janaína Oliveira, o que a gente tem no cenário nacional, hein?
Vamos falar de mais falas polêmicas e infelizes?
Eu gosto de polêmica.
Você gosta?
Gosto.
Ah, não. Dessa você não vai gostar,
não. Não, o que é?
A gente vai falar de um influenciador que simplesmente disse que pobre não deveria votar.
Ah, eu vi isso.
A gente traz também a fala de uma diretora da Fiesp.
Ah, eu também vi.
Que falou que é contra o fim da escala 6x1, simplesmente porque precisa de uma manicure.
Mas é claro.
No sábado.
Como é que você vai fazer cabelo e unha no sábado se for 6x1? O pessoal vai estar todo de folga.
Nossa, né? Vai estar tudo fechado.
Exato. É. Só que não, né?
Gente, é um
pela
absurdo,
fala,
né?
Dela, ela só pensou nela,
claro,
né?
Claro.
A trabalhadora não precisa.
Mas
de lazer.
Mas eu vivo falando isso aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sempre é isso.
Aí a gente vai trazer
esse assunto.
É
polêmico, viu?
É bom. E o cenário político, JP?
O cenário político tá lindo hoje, viu? A gente teve o Brasilzão respondendo aos Estados Unidos. Eita. Dizendo que o Supremo Tribunal Federal é soberano nas decisões e que o PIX tem que também prevalecer como uma ideia politicamente brasileira, perfeito, né? Perfeito. E não se adequar às instituições americanas. Mas boa. O que me chamou mais atenção no dia de hoje, vou contar pra vocês. Nosso presidente da República, Lula lá,
Lulinha,
tá fazendo agendas aí já praticamente em campanha eleitoral, né? Ontem ele teve em Salvador, foi o primeiro palanque que ele teve com Jacques Wagner, e hoje ele foi pro Rio Grande do Norte inaugurar uma obra da transposição de São Francisco.
Sim.
Só que a gafe aconteceu nesse momento. A previsão era de que a água chegasse meio-dia quando o Lula tava lá. Só que a prefeitura... Vou contar, porque depois vai ficar mais engraçado
quando
ele falar.
Fica melhor ainda. O que aconteceu?
Porque quando ele chegou lá, a água só vai vir meia-noite.
Uai!
Ficou com os burros na água, o presidente, procurando
água. Mas não tinha água.
Então não tinha nada, burro exatamente. Não ficou burro nada, não ficou.
Cadê a assessoria do presidente?
Pois é.
Ô, gente.
Mas é, pra quem tá fazendo campanha de inauguração, de entrega, até de.
A água tinha que ser antecipada.
Exatamente, a água tinha que estar lá desde ontem, né?
Rapaz, a água evaporou. Olha que loucura. Ah, Lula. E no DF, hein, Thiago Gomes?
Olha, aqui no DF a gente vai falar da inauguração de CAPS.
O outro bate-papo?
É. Estão inaugurando umas casas pra nós aí.
Opa.
E castração de animais também, tá tendo lá em São Sebastião a semana, até amanhã, a castração de animais, então quem precisa, a gente vai dar os detalhes daqui a pouquinho.
Boa. E prêmio, hein? Falando em prêmio, Miriston.
Falando nisso, hoje nós temos convites pra curtir o filme Mestres do Universo.
Legal.
Vocês já assistiram?
Não. Mestres do Universo é o filme do He-Man, né? É bom.
É o filme do He-Man.
Eu não entendi porque que esse filme não se chamou He-Man.
Ué, por que ele não chamou He-Man?
Dito TBT, né? Olha que presente legal para os nossos ouvintes. E ainda leva também o boné da Rádio Metrópolis.
Boa, boa.
E vocês sabem como participa?
É pelo 82201041. Esse é o nosso Metrozap. Se você é fora aí do DF, você não vai poder, obviamente, ganhar o prêmio, mas participar do nosso programa. É só colocar o 61 na frente. 619-8220-041. Ah, sim,
né?
claro. Em torno, sem dúvida. Beleza? 82201041. Participe aí com a gente. Bolão dos Corneteiros também ainda continua rolando. É Copa do Mundo, bolão, valendo um smartphone. Se você quiser palpitar nos jogos de hoje e amanhã, é só mandar a palavra bolão para o nosso Metrozap.
Bom, minha gente, vamos lá. O Brasil teve mais uma reunião hoje com a equipe do representante de comércio dos Estados Unidos. Esse encontro, ele foi liderado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que não é Geraldo Alckmin, viu? Porque vai concorrer à vice-presidência, então agora é Elias Rosa, o ministro. E o ministro deixou claro ali que a soberania do Brasil não está em negociação e que agora o nosso país corre contra o tempo, porque as medidas de tarifa devem ser implementadas até o dia 15 de julho.
Estão tentando construir um consenso, o tempo corre contra, não corre a favor, corre contra, porque o prazo é 15 de julho. São muitas as questões postas e, infelizmente, algumas questões que não deveriam estar na mesa, elas são trazidas eventualmente para o debate. Isso dificulta, polui o diálogo. Todas as vezes que nós caminhamos positivamente, parece que surge algum empecilho, um atropelo e nós precisamos superar.
Bom, também estiveram nessa pauta temas como comércio digital, política de data center, imigração e proteção à propriedade intelectual, área em que o Brasil já está atuando, de fato, com as regras internacionais, mas que está disposto a fazer melhorias. Hoje, mais cedo, a gente começou o dia já com uma nota do Ministério do Itamaraty, né, ou do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio Itamaraty, rebatendo as informações americanas de que as políticas de comércio digital do Brasil e os meios de pagamento digital, ou seja, o PIX, estariam violando as políticas americanas. Isso é uma discussão que já vem há algum tempo, né? O Palácio Itamaraty, inclusive, disse que já tinha destacado muito tempo para tentar explicar isso ao governo americano e hoje botou um fim nessa história. Disse que as alegações não estão enquadradas naquela seção 301, que foi sinalizada por Donald Trump recentemente, e que a tarifa de 25%, a tarifa extra de 25% sobre produtos brasileiros, seria, abre aspas, inadequada e desconectada do objetivo declarado. Ou seja, não seria o melhor caminho, o melhor remédio para um país que tem uma relação comercial enorme com o Brasil, né? Ou seja, meio que dizendo assim, ó, se eu fosse vocês, não elevava essa tarifa não, para a gente não ficar em maus lençóis. Claro, o governo americano ainda não respondeu, mas essa foi ali, vamos dizer assim, uma escalada dessa tensão diante dessa nota do ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.
Ah, eu gosto quando um produto, né, brasileiro, originalmente brasileiro, incomoda, né?
Isso é bom,
porque
isso é
tá
bom.
Incomodando, gente, e o Pix é brasileiro.
Eu, e sabe por que incomoda?
Sinceramente, caguei se tá ou não prejudicando o mercado americano.
Na hora que eles criam as coisas lá, as empresas lá vêm taxar pra cá.
Exato.
Você acha que eles estão importando essas taxas que eles querem colocar?
Mas é isso, minha gente. É um negócio simples. É só a gente olhar também o comércio brasileiro. Se você vai, de repente, num mercadinho da esquina, você vai comprar com Pix. Valor normal. Você vai pagar no débito? Tem uma taxa.
Tem uma taxa.
Se você vai pagar no crédito, tem uma taxa mais dois.
Ah, isso. Os maiores.
Então, assim, gente, é óbvio que o Pix tá funcionando, porque essas empresas de maquininha de cartão são tudo americana. Então, tudo pegando uma taxinha.
Exatamente.
E é aí que incomoda.
O Pix é revolucionário e a gente tem que se orgulhar disso. Pix, brasileiro, gente.
E por falar na tarifa de 25%, o senador Flávio Bolsonaro enviou um documento ao governo dos Estados Unidos pedindo a suspensão do novo tarifaço, esse de 25%, sobre os produtos brasileiros.
Oh, patriota, hein?
Uhum. Bom, no texto encaminhado ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o parlamentar afirma que a medida pode acabar o quê? Fortalecendo politicamente o presidente Lula nas eleições.
Ah, é só por isso que ele pediu.
Ixi, foi uma Maria. Das justificativas.
Falei cedo demais.
Flávio também defende o adiamento da decisão até depois do pleito e pede a abertura de negociações entre os dois países. O senador está inscrito para participar de uma audiência pública em Washington que vai discutir a proposta de sobretaxação dos produtos brasileiros. A decisão final sobre a aplicação das tarifas cabe ao presidente Donald Trump. E agora há pouco, o presidente Lula...
Não, Como é que é o nome do presidente americano? Não é Donald Trump, não. Trump.
Tá tomando um tacacá.
Agora há pouco, o presidente Lula chamou Flávio Bolsonaro por causa desse documento enviado de traidor da pátria.
Ixi, Maria, traidor, né?
Entendi. Traidor da pátria.
E olha, o ex-governador Anthony Garotinho afirmou que os vídeos da chamada Festa dos Astronautas... Olha que loucura essa festa.
Anthony Little Boy.
É, que maravilhoso isso. Promovida pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, não mostram o senador Flávio Bolsonaro, viu? Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, Garotinho disse que nunca acusou o parlamentar de participar do evento. Segundo ele, nas imagens às quais teve acesso, não há qualquer registro ou citação ao senador. O ex-governador também cobrou que o Supremo Tribunal Federal retire o sigilo do material para esclarecer os fatos. A polêmica ganhou força, né? Depois que a Michelle Bolsonaro compartilhou um vídeo antigo do Garotinho nas redes sociais falando exatamente sobre isso. É engraçado, né? Garotinho falando de festa dos astronautas. Garotinho. É bom, enfim.
Parece
uma festa infantil.
É verdade.
A publicação foi interpretada por aliados como uma indireta a Flávio Bolsonaro em meio à crise entre os dois. O Garotinho afirmou que não pretende entrar na disputa política envolvendo Michelle e Flávio, e o caso agora segue repercutindo nos bastidores da pré-campanha presidencial.
Olha, o presidente Lula criticou a regra da legislação eleitoral que proíbe inauguração de obras nos 3 meses que antecedem a eleição. Hoje, em agenda lá no Rio Grande do Norte, Lula classificou a restrição como uma, abre aspas, papagaiada desgraçada, companheiro.
Mas você não me imite, não.
Olha, a verdade é que é uma papagaiada desgraçada. Tá, segundo Lula, a partir do início do período eleitoral, ele poderá visitar obras, mas sem fazer discursos oficiais. Ele disse, inclusive, que pretende continuar acompanhando os empreendimentos do governo, mesmo com as limitações impostas pela lei. O período de defesa eleitoral começa nesse fim de semana e restringe atos da administração pública para evitar o uso da máquina em favor de candidatos. As regras também limitam publicidade institucional e cerimônias oficiais nesse período. A declaração foi feita durante a inauguração de obras da transposição do Rio São Francisco, e a fala do presidente repercutiu entre aliados e oposição nas redes sociais. O grande lance dessa história, antes de passar para o próximo assunto, é que todo presidente faz isso quando está em campanha. Não é uma situação exclusiva do presidente Lula. Todo presidente faz em campanha utilizando a máquina pública. Foi assim com Bolsonaro, é assim com Lula, vai fazer inauguração, discurso oficial. Mas, cara, você está fazendo inauguração, tá ali nos seus redutos que você precisa de voto, é óbvio que você tá ali para fazer campanha.
E tem presidente que deixa pro último ano de mandato justamente para tentar
reeleição. Não, e não é só presidente não, tá? Estados, municípios, aqui no DF a gente vê esse tanto de obra aí que vai ser entregue tudo nos próximos três meses.
Aí tem obra que dura 4 anos, né? Que vai embargando, só para chegar no último e entregar e dizer,
mas é aquela história. Se as pessoas não veem, ou se você entrega no início do governo, ninguém vai lembrar daqui 3 anos pra votar em você de novo, né?
Pois é.
Olha, gente, o Centro de Atenção Psicossocial 2 do Cruzeiro passou a funcionar em uma nova sede, agora lá na quadra 1409. O serviço agora ocupa o antigo prédio do Tribunal Regional Eleitoral e já está atendendo o público. A capacidade é de até 1.200 pessoas com transtornos mentais graves e sofrimento psíquico. Antes da mudança, a unidade funcionava de forma improvisada dentro de uma UBS aqui na Asa Norte, na 905. A governadora Celina Leão, ela afirmou que a saúde mental precisa de mais atenção do poder público e destacou que com um novo espaço a expectativa é ampliar o número de atendimentos e melhorar a estrutura que é oferecida aos pacientes.
Quero fazer um agradecimento muito especial aqui ao TRE, que cedeu todos esses espaços, né? Hoje ele tem uma central unificada e determinou que todos esses espaços fossem para as áreas de saúde. Agradecer ao nosso secretário a entrega de mais um CAPS aqui, é atender a população com carinho, principalmente nessa pauta que é tão demandada da saúde mental. Então agora elas vão ter um trabalho aqui todo individualizado, com toda uma equipe multidisciplinar. Estou muito feliz, a gente está avançando nessa pauta da saúde mental.
A nova sede, gente, ela atende moradores de regiões como Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul, Sudoeste, Octogonal, Varjão e Cruzeiro. O serviço funciona com equipe multiprofissional, incluindo aí psiquiatria e também psicologia. Segundo a diretora desse CAPS 2, a Poliana Mertens, a nova estrutura pode até triplicar a capacidade de atendimento.
Uma inauguração definitiva, aguardada há 9 anos. Então, 9 anos, nós dividimos espaço físico com a UBS da Asa Norte, 905 Norte. E hoje, não é só uma entrega de um espaço físico, né? É a entrega de um sonho para essa população do Cruzeiro, mas também de todo o plano piloto. O CAPS já atende hoje aproximadamente 400 pessoas, né? 400 pacientes. E a ideia é ampliar esse serviço. Então, saímos de 3 consultórios, aqui nós teremos 5, sala de grupo, tenda também para atendimento em grupo. Então, é uma conquista. Esse CAPS hoje é uma entrega para a população aguardada há 9 anos.
Olha, esse espaço, ele oferece atividades durante o dia e alimentação para os pacientes atendidos. A nova sede, ela conta com 5 consultórios e estrutura para ampliar o atendimento, podendo até triplicar esse número de pacientes acompanhados, que hoje gira em torno de 400 pessoas. Esse espaço também oferece atividades ao longo do dia e alimentação.
Gama também ganhou reforço na rede pública de saúde. Opa. O GDF inaugurou o CAPS 3 com funcionamento 24 horas.
Vou me inscrever.
Uma nova unidade básica de saúde na Ponte Alta. E também entregou um tomógrafo ao Hospital Regional do Gama. O investimento total nas 3 estruturas foi de cerca de 12 milhões de reais. O novo CAPS fica lá perto de mim, tá, gente?
É! Fica na sua cara.
Bom saber, bom
saber.
Vai
atender pacientes com transtornos mentais graves, inclusive durante a noite. Olha que legal. Já o tomógrafo deve ampliar a capacidade de exames e reduzir o tempo de espera por diagnósticos. A UBS passa a atender cerca de 6 mil moradores da região rural da cidade ali do Gama.
Boa notícia.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E a gente agora vai de trânsito com ela, Carol Levai, trazendo como é que tá as vias do DF em tempo real agora pra você. Carol, e aí?
Patrick volta agora com atualizações para o motorista que deixa o centro de Brasília e vai em direção ao Lago Sul. Tem retenção pela terceira ponte e também pela Ponte das Garças. A sugestão nesse caso é se conectar à ponte Ernestino Guimarães, que apresenta fluxo livre. Quem segue em direção ao Jardim Botânico encontra dificuldades pela DF-027 e também pela subida da Q23. Nesse caso, tem que redobrar a paciência e atenção no retorno para casa. Só na direcional você encontra os melhores apartamentos com suíte e lazer. Aproveite as condições especiais. Quer saber mais? 4020-0400 direcional.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá, 8220-1041. Vamos colocar essa rapaziada aí pra gente bater um papo. Esse é o nosso Metrozap pra você participar. 8220-1041. Vamos lá.
Boa noite, Rádio Metrópolis. Vamos começar bem essa noite. Vamos de piadoca. Eu chamou toda a bicharada pra se reunir e fazer uma feijoada. É. Separou o que cada um ia levar ali pra feijoada. Falou, gente, amanhã é sábado, então vamos fazer essa feijuca aí pra galera, né? E aí chegou lá. Deu sábado, todo mundo levou as coisas, tal, começaram a se servir. Colocou o arroz, colocou a feijoada, colocou a couve, colocou o torresmo, colocou a laranja. Vamos colocar a farofa, cadê a farofa? Não tem farofa. E aí, quem ficou responsável pela farofa? O pessoal já apontou logo e falou assim, foi o bicho preguiça. Léo falou, então, ó, bicho preguiça, não tem como comer feijoada sem farofa, né?
Onde vai?
Vai lá e arruma essa farofa pra gente. Aí o bicho preguiça, não, mas aí vai demorar. Aí vocês vão comer sem mim. Aí o Leão falou assim, não, bicho preguiça, vai lá, quem manda aqui nesse negócio sou eu. Vai lá, pega essa farofa que a gente vai te esperar. Tá bom. Aí deu um dia, deu dois dias, deu três dias, nada do bicho preguiça chegar. O pessoal, Leão, ah, sacanagem, né? Tá todo mundo com fome aqui. E aí, cadê o bicho preguiça? Ele é, gente, não tem como. Vamos comer, porque o bicho preguiça não vai voltar, não. Quando o pessoal ia dando a primeira garfada na boca, saiu o bicho preguiça debaixo da mesa. Tá vendo se eu tivesse ido?
Oh, meu Deus do céu. Ai, eu bati caps, Metrópolis, mesmo esse programa. Bom demais, vamos lá, mais um.
Boa noite, galerinha! Boa noite a todos, a Metrópole e a todos os ouvintes. Aqui quem vos fala é Joab Montoro de
Apelido. Fala, Joab.
Ei, galera, sabe essa enquete aí de morador de rua, essas coisas e tal aí? É. Demorou. Rapaz, tem que tirar, cara. Não existe isso, não. Nossa Brasília já é uma merda, mas a Brasília tá ficando muito feia. É lona pra tudo que é lugar, é gente jogada pra tudo que é lugar, é carrinho de mercado sendo saqueado, que os caras pegam o carrinho do mercado, estão roubando, vai ficar cheio de coisa perto do, aqui na Esplanada, na Asa Norte principalmente, aqui na Águas Claras, cara, a coisa tá feia, tem que tirar mesmo. E eu sou mais a favor ainda, pegar todas as pessoas que chegaram no Brasil, que não estiver produzindo nada, venezuelano, cubano, chileno, escambau, mandar de volta, pegar o dinheiro e pagar, volta pra tua cidade. Você já fudeu com teu pai, já fudeu o resto, tá? Nosso, não, já chega. Um abraço.
Joab, olha só, Joab, já não é a primeira vez, a gente agora, portanto, vai, né?
Censurar
o Joab, está censurado, vai ser ao vivo, tá censurado aqui ao vivo. Vamos lá, mais um.
É o bolão da Metrópolis, da Copa do Mundo. Entendeu?
Entendi.
Eu gostaria de participar também.
Ah, beleza. Agora,
valeu.
Claro.
Obrigado.
Fique à vontade. Miriam Stone vai te mandar, portanto, o link. 8220-1041 no próximo bloco. Então, a gente fala sobre essa internação involuntária das pessoas em vulnerabilidade social. E no próximo bloco, a gente fala exatamente disso, viu? Porque esse projeto de lei aprovado na CNDF, que trata aí sobre esse acolhimento humanizado e autoriza em casos excepcionais a internação involuntária, vai ser debatido aqui no Bate-Papo Metrópolis. Não sai daí não, Rádio Metrópolis Informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Janeiro da Conchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada. Não.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, recupi meu, fez digestão, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 996582400. Hospital das Panelas.
Faça Faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Rádio Metrópolis.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preço.
preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília. Garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do Sul. 91978118 ou siga no Instagram o Juliano Churrasqueiro.
Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Na Rádio Metrópolis, Bate-Papo Metrópolis.
A gente está de volta, 6 horas e 30 minutos ao seu Bate-Papo Metrópolis, seu happy hour de notícias. Pois é, e é pelo... Nossa, mas que animação, hein? É que você tá fazendo outras coisas, né? Para de trabalhar, mulher. Mentira, não para não. 8220041, valendo hoje, portanto, par de ingressos pro cinema pra assistir. Eu vou chamar de He-Man, viu?
Muito que nosso He-Man.
Não é, é pra ver He-Man, gente. É, eu não sei o que do universo aí, é He-Man. É. Pra... Que isso? Invencível. Legal. He-Man, portanto, mais o boné da Rádio Metrópolis. É 8220-1041. É por esse Metrozap, WhatsApp, que você participa com a gente. Então vamos lá, vamos bater um papo.
Detalhe.
Ah, boa. Bem lembrado, bem lembrado.
30 segundos, por favor, galera. Boa. Se mandar áudios de 1 minuto, 50, não vou colocar
vamos,
no ar.
Vamos botar o pau na mesa?
Agora eu vou botar o pau na mesa.
Eita, poxa. Eles estão pequenos. Eita, nós, foi. Nossa,
tô jogando truco. Sentiu?
É pesado, hein? É, se for mais do que 40 segundos, não vai entrar, viu, gente?
Gente.
Vamos agora, a partir de hoje, ó. Acabou a brincadeira.
Ordem no tribunal.
40 segundos.
Grande não é.
Oi, Metrópolis, tudo bom? Oi, Mamedes aqui. Ó, tô no trânsito, na 040. Como não é tô tá dirigindo, aí? Fica tranquilo.
Boa, legal, que bom.
Eu quero ganhar esses ingressos do He-Man.
É?
Mestres do Universo.
He-Man.
Tô com vocês, devia você chamar logo He-Man o filme.
Não é, menino?
Eu quero assistir esse filmaço, tá bom? E ganhar o boné da Metrópolis, é claro.
Ô, garoto.
Forte abraço, tchau.
Aí sim, vai ficar bonitão no churrasco da família, vai ficar bonitão vendo lá os jogos da Copa, vai pro cinema com boné também, pô, legal demais. 8220041, mais um.
Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Aqui estão falando do Recanto das Emas. Eu queria saber de vocês o seguinte: eu tenho uma colega que ela tem um filho que está dando muito trabalho. Ele surta e quebra tudo em casa. Essa semana já aconteceu. Ela vai trabalhar muito preocupada. Esse projeto da governadora aí para essa internação compulsória aí. Se ela pode ser feita, porque ele vai pra rua, mas volta pra casa. Vai pra rua, mas volta pra casa. Mas no caso dele, tá um perigo. Queria saber se pode acontecer dele ser internado, né? Vai lá, pega ele, interna. Mesmo sendo em casa, mesmo ele tendo na casa. Mas que é um tal perigo pra ela, entendeu? Queria saber de vocês aí. Tamo junto. Obrigado, é um Bate-Papo Metrópolis.
É um bom ponto. Obrigado pela participação, Zé Antônio. É um bom ponto. A gente vai trazer aqui esse ponto.
Mas só adiantando, essa internação compulsória aí, involuntária dos moradores de rua, é para casos extremos, tá? Não é só para quem tá morando na rua por morar na rua, não. É quem representa um risco para os outros e para si também.
Isso.
Ou seja, é o morador de rua que comete violência. Então é um caso mais específico.
Mas parece que pelo que ele falou, né, o rapaz já tá oferecendo risco, né?
Volta, a gente precisa avaliar um pouquinho mais, mas já a gente responde com mais profundidades. Antônio, vamos lá mais um.
Boa noite, galerinha.
Boa,
boa noite, tô no trânsito.
Boa noite.
Como é que tá aí o trânsito?
Tá meio pesado, é 40.
Ih, rapaz.
Eu queria participar aí da promoção aí dos ingressos do filme do He-Man. E se puder também o boné. Tamo junto, bom trabalho aí, galerinha.
Pra nós.
Chegando agora do ralo.
Boa, garoto, bom descanso pra você. Como é que faz o... Eu tenho que... Faz aí, Janine.
Eu tenho...
Não é a música. É o grito dele.
É outra coisa, não, essa música.
É o grito.
Coloca o Thiago. Ele parece o He-Man.
Ah, parece, é.
Parece o He-Man?
Com aquela armadurazinha. Aquela
Nossa senhora.
Jesus, é. Igualzinho, cabelo grande, louro, igualzinho o He-Man. Aliás, o He-Man parece o Hala, né? Perigoso.
É?
Perigoso, hein?
Pelos poderes de Grey?
Nossa, pelos gente. Poderes de
Mas
Hala.
Só que, não, o He-Man é bonito.
Ah, bom, aí não. É, só tá vendo,
Thiago? Você não é bonito.
Não, ele falou Haaland.
Aliás, o Haaland, ele anda parecendo. Você lembra daquele episódio do Pica-Pau que tem um robô arranca-pena?
Sim!
Ele anda igualzinho aquele robô.
É confundindo. É super confundindo. 8220041, não sai daí não. Você pode ganhar, portanto, um par de ingressos pra ver o Haaland. He-Man.
Minha gente, falar um negócio pra vocês aqui.
Fala.
Uma empresa ligada a um ex-chefe de gabinete do deputado federal Fred Linhares recebeu quase R$1 milhão de recursos vindos de uma emenda parlamentar indicada pelo próprio deputado.
Ui.
O valor de R$964 mil foi pago à Capital Game Limitada, empresa de Jorge Fernando Bezerra, ex-integrante do gabinete do deputado entre 2023 e 2024. Os recursos foram repassados por meio do Instituto Oriens, contratado para executar um projeto financiado pela emenda de R$2 milhões. A verba tinha como finalidade a criação do aplicativo Viva Mulher, que é voltado à segurança de mulheres, além de ações de conscientização e eventos. Segundo a documentação, a empresa foi responsável pelo desenvolvimento do aplicativo e pela contratação de palestrantes. Segundo o documento, a empresa foi responsável pelo desenvolvimento dessa ferramenta e a emenda foi empenhada em dezembro de 2024, paga em 2025. É sempre assim que funciona, tá? Você empenha num ano, paga-se no outro. E quando a contratação dessa empresa ocorreu? Esse caso integra relatórios encaminhados ao Ministério das Mulheres que acompanha a execução do projeto. O fato é que esse sistema chegou a ser lançado, mas teve baixa adesão. Foram 815 downloads somente, o número que é muito baixo, sendo que a meta inicial era de 100 mil usuários.
Nossa.
Uma média aí de mais de R$1 mil gasto por usuário, então?
Exatamente.
Muita coisa. Olha, a Procuradoria-Geral da República encerrou as negociações para um possível acordo de delação premiada com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo informações, a decisão foi comunicada à defesa após a rejeição da segunda proposta apresentada pelo investigado. Na avaliação da PGR, a colaboração não atende aos requisitos exigidos para esse tipo de acordo. Entre os principais pontos, Vorcaro não teria admitido a participação nos crimes investigados, nem apresentado informações consideradas suficientes para o avanço das negociações. A Procuradoria também aponta que não houve compromisso de reparação dos danos com a devolução de valores obtidos de forma ilícita.
Falas polêmicas têm chamado a atenção e repercutido nas redes sociais nos últimos dias. Ontem falamos sobre a declaração do influenciador bolsonarista, né, o Paulo Figueiredo.
Isso.
Lembra dele? Afirmou que as mulheres solteiras não sabem votar. Você sabe, William?
Nossa, será que eu sei votar, né?
Poxa. Será que eu também sei? Só porque eu não sou casada? Fala sério, viu?
É mole.
Hoje, gente, outra fala gerou indignação. O influenciador financeiro, né? Dizendo ele que é treinador financeiro. Leonardo Marcondes afirmou que pessoas pobres não deveriam ter direito ao voto aqui no Brasil.
Você já parou pra pensar que pobre não devia ter direito de votar? Pensa comigo, uma pessoa que é pobre, ela não soube tomar boas decisões pra ter o melhor pra sua família e pra si mesma. Aí essa pessoa que não tomou boas decisões, ela vai agora tomar uma decisão que vai ser o melhor para o país. Qual que é, assim, a habilidade que essa pessoa tem ao tomar decisões? Nenhuma. É uma pessoa que não deveria votar.
E é isso.
O pobre só é pobre porque tomou mais decisões.
É, exatamente. E boa parte das imagina, más decisões, né, que ele tomou foi eleger os políticos errados.
Pois é. Bom, ou seja, todos os outros políticos, todos os outros presidentes que já foram eleitos, os pobres voltaram também, né?
Não, e ele quer voltar o quê? 200 anos atrás, aí, quando só a elite,
a nata, né?
A elite, votava, assim, né? Leia-se elite, os afortunados, né? Financeiramente, só eles votavam.
Isso.
Aí o cara tá na imagem comendo ali alguma coisa numa casa chique.
É, então... eu vi que ele tá mastigando, né? Vocês já pensaram no
que? Desculpa, mas é revoltante, viu? Uma situação
de Deus,
dessa.
Viu, gente?
Bom, a declaração levou o Ministério Público de São Paulo a ajuizar uma ação civil pública contra o influenciador. Para o órgão, conteúdo divulgado nas redes sociais promove discriminação contra pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e pode configurar aí aporofobia, termo usado para definir o preconceito ou aversão contra pessoas pobres. Na ação, o MP pede a retirada das publicações, a divulgação de uma retratação pública e o pagamento de R$300 mil por danos morais coletivos e danos social.
Vocês lembram do personagem de Sai de Baixo?
Eu ia falar dele.
Eu odeio o pobre!
Eu ia falar dele. Só que esse aí era engraçado.
É, pois é.
E esse aqui não tem graça,
não.
Viu?
Não, nenhuma.
E não para por aí, não, gente. Outra fala polêmica chamou a atenção hoje. A diretora executiva jurídica da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Luciana Nunes Freire, afirmou ser contrária ao fim da escala 6x1 por entender que a medida poderia afetar o funcionamento dos serviços que ela utiliza aos fins de semana, como salões de beleza, supermercados. Vamos ouvi-la.
Aos sábados, qualquer mulher que está nesse plenário, que está no centro urbano ou que está numa comunidade, vai ao salão de cabeleireiro. E vai estar fechada aos sábados para nos atender? Qualquer mulher que é arrimo de família ou como eu, que sustenta mãe e filha, aos domingos eu abasteço o supermercado, eu busco comida para minha família, eu compro remédio para minha mãe. Vai estar tudo fechado aos domingos para mim?
Dá vergonha alheia. Tem cada coisa que a gente é obrigado a ouvir.
Eu não sei o que sentir nessa história.
Gente, primeiro que essa pessoa não sabe nada sobre escala, né? O que significa a palavra escala.
E ela estava ali debatendo, tá? Tava ali no Congresso.
Era sério mesmo que ela tava falando
isso. Era sério. Pois
não, e muita gente pensa assim. De fato, muita gente pensa assim. Não à toa, a gente já recebeu algumas participações falando exatamente isso. Mas vai estar fechado, não sei o que. Gente, escala existe para que todo empreendimento, todo negócio continue aberto independentemente do horário, né? Então você contrata mais gente para ter mais pessoas ali trabalhando em todos os horários, né? É normal.
Para mim o que dá para entender é que ela só tá pensando nela, ela não tá pensando na funcionária que vai atendê-la ali no fim de semana.
Parece que ela não tá pensando
mesmo. O Thiago tá crítico hoje, hein?
Gente,
mas é uma verdade,
é o básico,
ele não
gosta, tá doido.
É verdade, a declaração gerou reação da deputada federal, a Érica Hilton, autora da proposta que trata da redução da jornada. Ela afirmou que a PEC não prevê o fechamento desses estabelecimentos, nem pede o funcionamento aos fins de semana, mas propõe mudanças na organização da jornada de trabalho dos profissionais.
E olha, essa é uma boa notícia, hein? O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que aumenta a punição para o uso e a entrada de celulares em presídios.
Aê!
Pois é, tava na hora também disso, né?
Ao menos um, né?
Pois é, a proposta cria um crime específico para quem possuir, utilizar, guardar ou fornecer aparelhos e outros equipamentos de comunicação dentro das unidades prisionais. As penas variam de 2 a 4 anos de reclusão, mas podem chegar a 6 anos quando houver participação de agentes públicos ou de pessoas responsáveis pela segurança dos presídios. O texto também endurece as punições para quem facilitar a entrada desses equipamentos nas unidades. Na justificativa, Nicolas afirma que celulares em presídios são usados por organizações criminosas para ordenar crimes e coordenar ações fora das cadeias. O projeto começa agora a tramitar na Câmara dos Deputados.
E a PEC, hein?
que acaba com a escala 6x1 que a gente comentou agora há pouco.
Foi sancionada, acabou?
Não.
Ah, não. Ah, tá.
Só depois da eleição agora.
Aí, é devagar.
Não, essa sinalização foi dada pelo presidente do Senado,
igual
Davi Alcolumbre.
Exatamente.
Hoje ele se reuniu com representantes de trabalhadores e do setor produtivo e, segundo ele, a proposta prevê uma transição considerada longa e ainda precisa de mais debates antes de avançar na casa. Ele disse que o tema exige responsabilidade por causa dos impactos na economia e no mercado de trabalho. Governistas defendiam a votação antes do recesso parlamentar, mas já admitem que o calendário dificulta a análise da proposta. Nos bastidores, o adiamento tem gerado divergências entre integrantes do governo e a presidência do Senado. A PEC aprovada pela Câmara reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas sem corte de salário e extingue a escala 6x1 de forma gradual. Agora, a expectativa é de que a discussão seja retomada após o período eleitoral. Até lá, novas audiências e negociações devem ocorrer entre parlamentares, empresários e centrais sindicais. A proposta continua sem previsão oficial para votação, contrariando todos os políticos que esperavam fazer uso dessa proposta de emenda à Constituição no mês de outubro.
No fim das contas, terminou em pizza.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, vamos saber como é que tá o trânsito aí nas vias do Distrito Federal, da capital, do quadradinho. Carola, vai, como é que tá?
É isso mesmo, Patrick. Trânsito intenso pela Avenida Elmo Cerejo, pro motorista que sai agora da EPTG e vai em direção ao PSU. Nesse momento já tem retenção logo na saída do túnel Rio Pelé. A melhor escolha pro motorista que não quer ficar parado é seguir pelas entrequadras norte e passar pela via de ligação QNL e QNF. No centro de Brasília, o trânsito é complicado pelo setor policial. Quem vai em direção à EPIG tem como rota alternativa seguir pelas entrequadras da Asa Sul, passar pelo Parque da Cidade e acessar a via pelo viaduto do Sudoeste. Começou o esquenta dia do Baianinho, Casas Bahia. Aproveite ofertas antecipadas e prepare-se para o 4 do 7, dia que teremos descontos imperdíveis de até 80% na Casas Bahia. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8220-1041, vamos colocar a galera para bater um papinho, vamos lá.
Boa noite, Patrick. Boa noite, Milistone. Boa noite toda essa equipe maravilhosa desse programa Bate-Papo Metrópolis. Terezinha Ramos, Fado Riacho 1-2. Se tratando de moradores de rua, olha, muitos deles ficam, vão para as clínicas porque vão ficar na rua, porque eles não querem obedecer às normas de casa. Então, infelizmente, eles ficam na rua. Mas se haver normas nesses orfanatos locais, assim, de rígido mesmo, então eu acho muito correto que peguem todos eles e põem nas clínicas para poder ver se tem uma recuperação.
De reabilitação.
Beijos,
né?
E boa noite.
Obrigado, obrigado pela participação, Terezinha. 8220-1041. Mais um.
Pai, quer dizer que mais de 40 não entra lá? E...
Mas é isso mesmo, é ruim pra ainda, vai.
Boa noite, Metrópolis, boa noite esse programa aí, que comecei a assistir uns meses atrás, programa muito bom.
Obrigado.
Mas tem uns momentos aí que vocês se tornam esquerdista puro. Vocês têm que ser, como são pessoas públicas,
Vocês não podem
ter lado ou debater lado. Ah, o Lula tá inaugurando, os outros todos inauguraram. Não, é uma pouca vergonha.
Mas
os caras terem na mão a máquina pública. Eles não fazem mais que a obrigação deles entregar algo pro povo. É a obrigação deles.
Inclusive,
é minha opinião.
Obrigado. A gente falou, inclusive, como crítica ao Lula, né? Exato, dizendo que ele estava usando uma
máquina pública para ganhar votos.
É uma coisa que ele está fazendo campanha, mesmo. Não, a gente estava criticando.
O contrário aí.
Interpretaçãozinha, mas faz parte. Vamos lá, mais um.
Aí, pessoal da Rádio Metrópolis.
Opa!
Vocês não estão sabendo, não, mas é assim. Pelos poderes de Grêmio. Eu tenho a força!
Era isso que eu queria!
Manda o ingresso do He-Man, valeu, abraço!
Boa! Era isso que eu queria! Aliás, é uma boa, hein? Pra quem quiser o ingresso, tem que gritar: eu tenho uma força! Não é? Eu acho que, tem que conquistar esses ingressos aí. 8220-1041, já, mais ouvintes aqui pra gente, portanto, no Bate-Papo Metrópolis. Mas olha só, mas aí, vamos agora falar de promoção.
Trocamos de personagem.
Mas o que que aconteceu, Janaína? Mas que cara é essa de bunda?
Essa de personagem bunda. Do Silvio pode falar o que quiser.
Mas que coisa, não.
Não espelho, não.
Mas seu espelho tá quebrado quando você olha pra ele. Pra lá, mas... Olha, vamos falar de promoção. Porque o Nivaldo. Ela foi embora. Aí, tchau, vai cagar. O Nivaldo Maia, morador de Planaltina, notou o toque da boizina. E é mais um ganhador. Mas tô fazendo a promoção aqui, olha. Depois reclama comigo. Mais um ganhador da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Aí, Nivaldo! Muito obrigado, minhas colegas de trabalho. Nivaldo ganhou R$500 em dinheiro vivo para encher o tanque do carro dele. E para participar é só você anotar. Ó, mas cagou rápido, não? Mas cagou rápido. Para participar, você tem que. Não, rapidinho é outra coisa. Para você tem que anotar dois horários do toque da boizina que vai durante a nossa programação e mandar no Metrozap. 8220-1041. E olha, sábado tem mais um ganhador, viu? 11 horas da noite. Fica ligado. Da noite não. É porque eu só trabalho de noite, né? O programa Silvio Santos é só à noite. Sábado tem mais um ganhador às 11 horas da manhã. Fica ligado, tá bom? E aproveita agora e anota mais uma boizina. 6:50, Lombardi. E olha, a gente vai falar agora da FIFA, que diz que a FIFA diz que abuso online na Copa do Mundo aumentou 13 vezes. Você tá bem, Thiago? Você tá bem? Rapaz, vou chamar a reportagem da Josi Silva pro Thiago tomar uma água aqui. Josi, é com você.
A Copa do Mundo de 2026 registrou um aumento expressivo dos ataques nas redes sociais contra jogadores, árbitros e outros envolvidos na competição. Segundo a FIFA, o volume de mensagens abusivas durante a fase de grupos foi 13 vezes maior do que o registrado no mesmo período da Copa do Mundo de 2022. O monitoramento foi feito por meio do Serviço de Proteção às Mídias Sociais, que analisou mais de 6 milhões de publicações e comentários, identificando cerca de 89 mil mensagens com conteúdo ofensivo. O levantamento também mostrou que 11% dos ataques tinham motivação racial, evidenciando que o racismo continua sendo um dos principais problemas enfrentados por atletas no futebol. Além das ofensas, foram identificadas ameaças, insultos, discursos de ódio e ataques pessoais direcionados aos profissionais. Esta semana, jogadores da seleção da Holanda foram insultados após eliminação na Copa do Mundo em duelo contra o Marrocos. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crescêncio Somerville, que desperdiçaram suas cobranças, passaram a receber uma série de comentários racistas em seus perfis nas redes sociais e tiveram que limitar os comentários das publicações. A FIFA informou que utiliza a inteligência artificial para identificar conteúdos abusivos em diversas plataformas e, posteriormente, faz uma análise humana para confirmar as violações. Em muitos casos, as mensagens são denunciadas às redes sociais e, quando necessário, às autoridades competentes. O aumento desse tipo de violência reflete um problema que já marcou outras edições da Copa do Mundo. Aqui no Brasil, o atacante Vinícius Júnior se tornou um símbolo da luta contra o racismo no futebol, após sofrer repetidas ofensas raciais de torcedores. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, gente, o governo aqui do Distrito Federal...